Páscoa chegando, hein? A curitibanos contando os dias para poder saborear ainda mais chocolate. Aliás, os brasileiros tendem a consumir uma quantidade de chocolate e outras sobremesas em excesso. Alguns estudos já provaram que o consumo de alimentos ricos em açúcar aumentou muito durante a pandemia devido à ansiedade, devido à carga emocional desse período. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS realizou, entre 2019 e 2021, quase 60 milhões de atendimentos relacionados à saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, em todo o Brasil. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de açúcar entre 5% e 10% do total das calorias ingeridas durante todo o dia, o que dá, em média, 25 gramas ou 6 colheres de chá. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o brasileiro consome cerca de 80 gramas de açúcar por dia. É mais do que 3 vezes a quantidade ideal recomendada pela OMS. Então, nós vamos falar sobre essa relação entre o chocolate, a ansiedade, por que procuramos por doce, em especial o chocolate, com a psicóloga e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, Josi Martins. Professora, muito boa tarde, seja bem-vinda à CBN.
Boa tarde, Joyce. Obrigada.
Obrigada, senhora, por ter aceitado o nosso convite. Nesta época, essa época, aliás, se torna muito tentadora para muitas pessoas, né? Porque a oferta de chocolate é realmente muito grande. Mas a gente naturalmente consome mais chocolate quando estamos ansiosos?
Olha, Joyce, na verdade, assim, né? Não é uma relação direta de causa e efeito de estou ansioso, logo vou comer o chocolate. Porém, quando a pessoa começa a fazer o uso de chocolate quando está ansioso e sente que isso de alguma forma alivia o sintoma, alivia a crise ansiosa, é natural que ela comece a buscar cada vez mais. O chocolate tem esse efeito, porém, uma coisa que é importante ressaltar é que é um efeito temporário. Né? E aí, como o efeito passa rápido, isso é muito parecido com outras drogas, né? A forma como atua no nosso organismo. O efeito passa rápido, então a tendência é que depois que passa o efeito, você consome mais. Então, né? Você volta a consumir. E aí vai aumentando o consumo para conseguir se sentir melhor, né? Reduzindo o sintoma ansioso.
O chocolate vai servindo ali como um tapa-buraco, na verdade.
Isso. Porque o chocolate tem alguns compostos que ajudam na produção de serotonina e dopamina, né? Que são os dois principais hormônios, que a gente chama os hormônios da felicidade, né? Então, você pode fazer essa produção hormonal, claro, né? O nosso organismo produz, existem outras formas de produzir, e o consumo de chocolate é uma delas.
Além do chocolate, existe a possibilidade de também acessar esses hormônios, ou também estar desta forma, ou adquirir e acessar esses mesmos benefícios, professora?
Sem ser comendo chocolate?
Sem ser comendo chocolate.
Tem. Tem várias formas. Fazer atividade física é uma delas. Né? Em geral, as pessoas que fazem atividade física relatam se sentirem muito bem. É claro que quando você está num quadro ansioso ou num quadro depressivo, às vezes você não tem vontade de fazer. Mas quando a pessoa consegue sair dessa, né, dessa situação e fazer, há vários relatos, né, de que há uma melhora, porque contribui também com a produção desses neurotransmissores. Meditação, não é todo mundo que gosta, mas a meditação costuma ajudar bastante. Se alimentar bem. Uma alimentação saudável, uma alimentação mais equilibrada. E existem alguns alimentos, especialmente proteínas, algumas sementes, né, oleaginosas, e alguns alimentos que possuem triptofano, como banana, ovo, alguns queijos, que também ajudam na produção. Por isso que tem alguns alimentos que, em geral, fazem a gente se sentir um pouquinho melhor, né, porque eles contribuem para a produção desses hormônios, né, desses neurotransmissores. Existem várias outras formas, né? Em geral, fazer coisas que te dão prazer. Fazer coisas que te fazem sentir bem. Para alguns pode ser o convívio com outras pessoas, pessoas de quem gosta, uma leitura, contato com a natureza. né? Então vai muito de cada ser humano identificar aquilo que lhe faz bem, né? Aquilo que lhe dá prazer, e isso ajuda a ativar, né, o nosso cérebro e ativar a produção desses hormônios. Por isso que nesse processo o autoconhecimento é extremamente importante, né? Porque o que vai funcionar para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra.
E o fato de procurar tanto o chocolate, voltando do nosso tema principal e primeiro, inclusive, abordado, professora, ele, na verdade, é um sintoma. Se uma pessoa está procurando muito chocolate, consome muito chocolate, tem essa real necessidade desse consumo e só apenas depois disso é que se sente bem, é que tem algo por trás a ser trabalhado.
Pode ser, né? É claro que podem existir outros fatores que fazem com que, porque o próprio açúcar, né, ele causa uma certa dependência. Então, tem que identificar até que ponto é uma questão do consumo do açúcar, né, dessa necessidade e falta, porque o açúcar vicia, né? E até que ponto o chocolate está sendo usado como uma forma de escape mesmo, né? Como uma válvula de escape para se sentir melhor, em vez de lidar com aquilo que está causando de fato o sintoma, né? Aquilo que de fato está causando ansiedade ou causando a depressão. Então, muitas vezes, esse consumo exagerado, ele vem como uma válvula de escape mesmo, né? Então, para não pensar, para não lidar, mas para me sentir melhor, eu como chocolate.
Aqui na CBN eu estou conversando com a psicóloga e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, a Josi Martins. Estamos falando sobre esse consumo de chocolate, mas também do açúcar em geral em excesso, como uma forma, então, de lidar com esses momentos mais ansiosos, quando muitos estão nervosos ou estressados, acabam procurando açúcar como uma forma de descontar ou até mesmo de apoio, entre aspas, e existe esse perigo todo. Aliás, comentamos há pouco, professora, sobre o período da pandemia. E isso realmente muitos procuraram mesmo, até por ficar mais em casa. Houve essa mudança, inclusive, no padrão, da alimentação. Quem não conseguiu ainda sair desse ciclo ou entrou mesmo nesse ciclo de consumir mais doces, deve se atentar a isso. É como fazer essa transição? Qual a sua orientação a respeito disso?
O contexto da pandemia afetou bastante, né? Como você falou, tanto o consumo de chocolate, doces em geral, e a alimentação de uma forma geral. Algumas pessoas conseguiram dar uma equilibrada e melhorar, mas outras acabaram tendo a comida, principalmente o chocolate, como forma de suprir a falta, que era principalmente a falta da relação com as outras pessoas, né? E nesse retorno, minimamente um retorno a esse novo normal, a mudança no padrão de consumo, ela também tem que ser gradual, né? Apesar do contexto nos impor um retorno muito rápido, o que pode inclusive gerar mais ansiedade e fazer com que esse consumo permaneça ou até aumente, o melhor é tentar encontrar esse ponto de equilíbrio e aos poucos ir retornando. Né, aos poucos e fazendo essa adaptação. O problema é que as pessoas muitas vezes querem cortar de uma vez muito rápido, e isso pode acabar trazendo mais angústia e mais ansiedade, né, por conta dessa falta, a falta do doce, a falta do chocolate. Então, encontrar o equilíbrio é sempre o mais ideal, né? E nesse momento, como eu falei, a pandemia foi difícil e fez com que o consumo aumentasse, mas o retorno também é difícil. Né, porque nós estamos vendo quantas situações, pessoas apresentando quadros de ansiedade extremamente graves, né, por conta do retorno, porque tem que se readaptar a essa nova realidade, né, que tem coisas semelhantes à situação anterior à pandemia, mas que muita coisa ainda mudou. Então, o caminho é tentar sempre encontrar esse ponto de equilíbrio, não é não consumir e acabou, né? Porque o chocolate tem os seus benefícios também, né? Principalmente os 70%. Mas cuidar com o consumo exagerado, né?
Sobre o
Sempre
consumo
cuidar com.
ainda exagerado, é natural na Páscoa, por exemplo, numa família, todos se presentearem com os chocolates e você receber uma quantidade, inclusive, né? Ou ter acesso a uma grande quantidade de chocolates. E nesse movimento, consumir mais chocolate, né? E, às vezes, o que seria uma porção natural do dia, um pedacinho depois da refeição, ou até mesmo duas vezes no dia, se torna, parece algo que você está comendo chocolate o dia todo, né? Esse exagero momentâneo, isso seria natural? Momento da Páscoa, tudo bem, professora? Qual seria até mesmo um alerta para isso? Ou tem que precisar também olhar para um limite numa data como a Páscoa?
É sempre importante olhar para um limite, né? Porque às vezes as pessoas extrapolam demais e acabam, inclusive, passando mal. O organismo muitas vezes não está acostumado a essa quantidade de doce, né? Essa quantidade de açúcar. E isso pode, para algumas pessoas, isso pode acabar trazendo um malefício bastante acentuado. Mas, por outro lado, esse contexto da Páscoa e presentear com chocolates e consumir muito chocolate nesse período é algo que faz parte da nossa cultura. Então, falar para as pessoas, não, não coma, né, ou coma só um
Só um
pedacinho,
pedacinho, é.
é difícil, né? Você está com um ovo inteiro ali, você vai falar, come só um pedacinho. Aí você come um pedacinho, daí aí começa a vir a sensação de recompensa, né, de se sentir bem, daí vai mais um pedacinho, mais um pedacinho. Então, ok, comer um pouco mais nessa época, né? Não precisa falar, ai, não, não vou comer, né? Mas ter esse controle para que não extrapole para uma quantidade que acabe fazendo mal, né? Mas também não deixar de comer, porque às vezes isso também acaba fazendo mal, né? A pessoa passar à vontade também gera ansiedade, também gera angústia. Então, às vezes, é pior, né, não consumir, tentar ver todos os outros, as outras pessoas consumindo e não consumir, do que você consumir uma quantidade, mas uma quantidade que não seja aquela que você para depois e fala, meu Deus, né? Vou passar mal.
É tudo
Então,
equilíbrio.
achar um limite. É o equilíbrio, né? Achar um limite. Comer um pouco mais, ok. Né? Em geral, uma vez, numa situação que você faça isso, não vai ter um prejuízo tão acentuado, mas isso também depende das pessoas, né? Depende muito de como cada um se relaciona com os alimentos em geral e com o chocolate, principalmente. Às vezes a pessoa está há muito tempo sem comer, por uma questão de opção, chega na Páscoa, ela fala, ah, mas é Páscoa, então eu vou comer. E aí depois ela não consegue retornar para esse lugar de não comer ou comer com moderação, né? Então, para aqueles que já têm dificuldade em frear o consumo do chocolate, aumentar o consumo da Páscoa aumenta a probabilidade de que depois da Páscoa ela não consiga reduzir esse consumo novamente.
Então, autoconhecimento, observar esse consumo e busca desse equilíbrio. Olha quanta coisa nós trouxemos aqui com a ajuda da professora Josi, que nos ajudou nesta entrevista a olhar também. A Páscoa tem vários significados, também tem esse do consumo do chocolate. E assim levamos essa informação para você, ouvinte da CBN. Professora, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas orientações. Até a próxima e boa Páscoa.
Obrigada, Joyce. Boa Páscoa para vocês também.
Eu conversei com a psicóloga e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo, Josi Martins. Falamos sobre essa associação do chocolate com ansiedade, esse consumo que acaba acontecendo. Como a professora explicou, não existe aqui uma relação de causa e efeito, mas deve-se olhar para esse consumo. Por que que muitas pessoas acabam procurando esse chocolate como uma forma, né, de acabar compensando algo. Então, essa entrevista vai ficar para você disponível no cbncuritiba.com.br e assim você pode também compartilhar essa informação. E por falar em Páscoa, em chocolate, o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, está alertando os consumidores para alguns cuidados na hora da compra de produtos típicos agora da Semana Santa e também da celebração da Páscoa. Neste período, há aumento significativo no consumo de pescados frescos e congelados, além dos próprios chocolates, colombas, bombons, ovos de chocolates com brinquedos. O IPEM apresenta algumas dicas, inclusive práticas, para identificar produtos irregulares. O consumidor deve estar atento, por exemplo, as indicações de peso e volume, que precisam estar claros na embalagem. Ele não pode, aliás, ela não pode compor o peso do produto, a embalagem. O Instituto destaca principalmente os chocolates que trazem algum brinde. Nesse caso, na embalagem deve estar indicada a presença do brinquedo, que deve estar com um certificado do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade. É no brinquedo, e no brinquedo é necessário constar o selo do Inmetro com a indicação da faixa etária. O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da ouvidoria do IPEM Paraná pelo telefone 0800-645-0102, 0800-645-0102, ou acessar o site IPEM, com M de Maria no final, .pr.gov.br e acessar o link ouvidoria. Então, no caso dos ovos de chocolate, qualquer produto embalado deve apresentar de forma clara a indicação de peso líquido na sua embalagem, referindo-se somente ao produto, porque a embalagem não deve fazer parte, bem como o brinde ou brinquedo. Em relação aos ovos de chocolate com brinde, é muito comum nessa época do ano, então deve conter o brinde, o selo do Inmetro e também obrigatória a indicação da faixa etária. E, se for o caso, a informação também de que não existe restrição de faixa etária. Sobre a numeração dos ovos de Páscoa, essa é uma referência do fabricante, podendo mudar para cada marca que adota uma escala diferenciada de tamanho. O consumidor deve se orientar pela indicação do peso líquido do ovo, que deve constar na embalagem. No caso de cestas de Páscoa, na compra de cestas, deverá constar em rótulo ou etiqueta externa na embalagem maior, um descritivo dos produtos contidos. Agora, 3 horas e 1 minuto.